Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, voltando aqui para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Causa Operária. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba, AM930, mais livre de todas. Então, um abraço para os companheiros que estão ouvindo a gente aí, que acompanha nosso programa toda sexta-feira, às 13 horas aqui. É infalível, nosso programa acontece aqui toda sexta-feira, às 13 horas. Nós temos um concorrente de peso que também está apresentando o programa nesse momento, que é o companheiro Rui Costa Pimenta, que ele está passando lá na TV 247. Mas não precisa ir embora aqui do programa agora para assistir lá, não. Continua acompanhando a gente aqui e depois você vê o Rui lá. Bom, os dois programas ficam gravados, mas esse aqui seria para vocês acompanharem aqui a gente também. Enfim, né? O nosso concorrente aí é o Rui, do 247, nesse mesmo horário. A galera aí adora ver o Rui, nossos militantes, então. Mas enfim, tá aí aberto toda sexta-feira, às 15 horas, às 13 horas. Nós estamos aqui firme e forte no nosso programa Causa Operária. Temos alguns companheiros que participam com a gente, né? Eu ultimamente está um pouquinho difícil para o nosso companheiro Marcelino, que é um dos que acompanha aí com a gente. Falei com ele um pouquinho mais cedo hoje. O problema dele está um pouquinho questão do trabalho, né? Mas ele está resolvendo, diz que logo já volta aqui participar do nosso programa junto com a gente, para a gente passar as notícias políticas nacionais e internacionais para vocês. Bom, companheiros, eu queria falar também para vocês um pouquinho, voltando aqui nessa questão do Lula, né? Que teve essa, o governo Lula, digamos assim, né? Não vamos falar exatamente do Lula, porque a gente não sabe exatamente de onde vem essas posições aí, claro, mas tem sempre um aval do presidente, né? Mas aí a gente tem que ter um cuidado na hora de afirmar esse tipo de coisa, porque a gente faz aí, a gente defende o governo em alguns pontos, né? E a gente faz essas críticas também. Então, nesse caso aqui, dessa posição, dessa proposta que foi feita no Conselho de Segurança da ONU, a gente acredita que isso aqui é uma vergonha e coloca aí o Brasil do lado dos piores genocídios que tem no mundo. Então, fica a crítica aí que o governo vá, né, com um caminho mais à esquerda, que tem uma posição mais firme, mais concreta, em defesa do povo que está sendo esmagado, o povo oprimido há mais de 75 anos. Outra coisa que chamou atenção, essa do dia de ontem, inclusive, né, foi a autorização aí do governo Lula para que a gente pudesse ter um exercício militar entre militares norte-americanos e brasileiros. Tá? Essa situação, companheiros, não é uma novidade, tá? Ela já acontece já há alguns anos, esses exercícios militares, mas o que chamou atenção aqui, né, o Lula dando aval, então, vai entrada de 294 militares das Forças Armadas Americanas dos Estados Unidos em território brasileiro para a realização de exercício combinado com o Exército. Né? Essa autorização foi publicada no dia 19, que foi o dia de ontem. Né? A operação é conhecida como Combined Operation and Rotation Exercise CORE, chamado de CORE, né? E ela é realizada anualmente. O que chamou a atenção dessa vez é que ela vai ser realizada no Pará e no Amapá, né, da Amazônia. Então, a gente sabe que é um lugar, um território aí, é muito cobiçado, tem muito interesse aí, imperialismo nessa região amazônica brasileira. Né? Inclusive, aí, eles fazem toda uma campanha através de ONGs financiadas por eles mesmos para, digamos assim, defender o território. É, mas a gente sabe que aquilo ali é uma tentativa de ocupação e de tomar conta da região. Isso já acontece há muitos anos, né? E o Lula aí, dando esse aval para esse exercício militar aí, é um perigo, né? É muito grave isso daí, né? O governo Lula, que vinha tendo no início do mandato aí, posições bem agressivas contra os Estados Unidos, contra o dólar, contra o imperialismo, né? Nesse momento aí tem feito um papelão, né? Essa liberação para esses militares norte-americanos atuarem na Amazônia não é só uma questão relacionada ao Brasil, né? Porque essa região da Amazônia envolve muitos outros países que são declaradamente inimigos dos Estados Unidos. A Venezuela, por exemplo, é um deles, né? O que esses caras vão fazer na Amazônia? Qual que tipo de treinamento eles estão querendo buscar para atacar quem, né? Isso vai se voltar como, né? Isso vai se voltar contra a própria América Latina, né? Então é uma coisa aí que não deveria acontecer, e o governo deu aval para essa situação. Fica aqui também a crítica do nosso partido, do Partido da Causa Operária, a esse ataque à soberania e à independência do nosso país. Esse é um ponto também que não dá para passar aí, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, né? Então, precisamos denunciar isso aí, dizer que isso daí não é uma coisa boa, nem positiva, nem para o Brasil e nem para a América Latina, né? O Biden, essa semana, voltando aqui um pouquinho para a guerra, né? Que é um assunto muito polêmico, que está pegando a galera geral aí. Ele, essa semana, ele fez uma fala, né? Não podemos permitir a vitória do Hamas e do Putin, né? Então, assim, o imperialismo ele não esconde mais agora quem está por trás dessas guerras aí, e usando a população ucraniana, no caso, como bucha de canhão, é o imperialismo, né? É os Estados Unidos, principalmente o imperialismo norte-americano. Então, eles não escondem mais de que são eles que estão causando aí essas guerras, tanto em Israel, tanto em Gaza, como na Ucrânia, né? Então ele pede aqui: não podemos permitir a vitória do Hamas e de Putin. Ao que tudo indica, o imperialismo adotou a mesma política de Israel para Israel que adotou na Ucrânia: ou tudo ou nada, né? Então o Putin fala: o Hamas e o Putin representam ameaças diferentes, mas eles compartilham isso em comum. Ambos querem aniquilar completamente uma democracia vizinha, aniquilá-la completamente. Não podemos permitir que a política partidária, mesquinha e raivosa, atrapalhe nossas responsabilidades como uma grande nação. Não podemos e não permitiremos que os terroristas como Hamas, tiranos como Putin vençam. Eu me recuso a permitir que isso aconteça. A liderança americana é o que mantém o mundo unido. As alianças americanas são o que nos mantém seguros. Os valores americanos são os que nos tornam uma nação parceira com a qual você deseja trabalhar, colocar tudo isso em risco, abandonar a Ucrânia e virar as costas para Israel, simplesmente não vale a pena. Então, tá aí para vocês aí a fala desse criminoso aí que o cinismo é gigantesco, a hipocrisia é um pouco maior, né? Mas tá aí a fala do cidadão, onde ele diz aí que os Estados Unidos seriam os defensores da humanidade, os defensores do mundo, né, contra os terroristas, os tiranos, os ditadores, né? Essas palavras aí todas são utilizadas aí para você classificar inimigos políticos, né? Terrorismo é nesse caso, né? Quando aparece a palavra terrorismo, tu já pode abrir o olho aí que é alguma coisa que o imperialismo está provocando ou criando aí para justificar algum tipo de crime, algum tipo de golpe, alguma ofensiva que ele vai fazer contra um país atrasado ou contra um povo oprimido, né? Então entra essa questão aí do terrorismo, os ditadores, como ele chamou aqui o Putin, tirano, né? Tiranos como Putin vençam, ele fala, né? Então eles se acham aí a maior democracia do mundo, mas eles que estão causando esse genocídio, eles que estão matando essa população em Gaza, principalmente as crianças, né? O número de mortes de crianças nesse momento já passa de 1.500, companheiros. 1.500 crianças mortas já, né, na Palestina aí, por conta de bombas de Israel, da qual os Estados Unidos está financiando e mandando dinheiro todos os dias para destruir uma população, aniquilar, humilhar toda a população palestina, como eu disse, incluindo crianças, mulheres, idosos, civis de todos os tipos. Eles estão bombardeando casas, estão bombardeando hospitais, estão bombardeando padarias, foi o que eu vi também no dia de ontem, é isso aí, porque a padaria fornece alimento, fornece pão, né? Então nem isso os palestinos nesse momento estão podendo ter. Então é o crime, uma coisa que vai se ampliar, né? A gente tem que levar em consideração aí toda a luta que está sendo feita pelo mundo. A gente está vendo mobilizações gigantescas em defesa da Palestina. Eu acho que isso aí é importante. Não tem como mais você colocar isso daí na cova, né? Depois que abriu aí, abriu todo o conflito, você não tem mais como esconder isso daí. Então agora eles também estão preocupados com isso, porque nós temos uma multidão de pessoas, de trabalhadores por todo o planeta, que estão se levantando contra o imperialismo de várias formas. Então fica também essa preocupação do imperialismo, né? Quanto mais eles estão fazendo esses ataques, mais a população se revolta. Então tem todo esse perigo aí de que o levante pode ser fazer aí que o imperialismo se dê mal nesse conflito, o que a gente gostaria muito que acontecesse. Bom, companheiros, voltando aqui então, eu gostaria de fazer um chamado aqui para vocês. Nós vamos ter uma manifestação em defesa, está tendo várias, né, em vários lugares do mundo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, mas uma aqui específica, né, como eu estou aqui no interior do Paraná, uma específica aqui, uma muito boa que vai acontecer aqui, uma iniciativa dos companheiros ali ligado ao Partido dos Trabalhadores. Também tem vários outros movimentos que vão participar junto com a gente dessa atividade, que é um ato de defesa da Palestina, né, que vai acontecer amanhã em frente à Prefeitura de Maringá, a partir das 10 horas da manhã. Eu gostaria que a produção conseguir colocar o cardzinho ali na tela, seria importante. Esse ato ele vai acontecer, olha lá, maravilha, ato de solidariedade ao povo palestino, Palestina Livre, sábado, dia 21 de outubro. Ali não está, né, não está com horário ainda, porque quando esse primeiro card, quando ele saiu, a gente não tinha feito a definição ainda do horário, né? Mas o horário já está definido. O horário então será às 10 da manhã na Praça da Prefeitura em Maringá, tá? Já estão ali embaixo, você pode ver ali os companheiros que estão junto com a gente nessa atividade, né? Faltam algumas logotipos ali, né? E outras pessoas que vão participar. Mas como eu disse, esse aqui foi um card que foi só uma prévia, né? Então eu não tive. Vou ver se a gente tem um novo card já, que já deve estar sendo divulgado, né? Com horário, tudo certinho. E eu vou colocar nas minhas redes também para quem quiser acompanhar. Adriano aí, você procura Adriano Teixeira aí no Instagram, no Twitter, X, né? No Facebook, e você também vai ver lá eu compartilhando o card aí com os horários certinho para esse ato que vai acontecer em Maringá. Então a gente vai se ver lá amanhã às 10 horas da manhã em Maringá, nesse ato de defesa da Palestina. Outra coisa que eu queria falar para os companheiros também é em Curitiba, né? Em Curitiba a gente vai ter no nosso Centro Cultural Benjamin Perret, a partir das 10 da manhã tem o debate marxista, a roda de debate marxista começa todos os sábados às 10 horas da manhã, né? Um dos coordenadores dessa atividade é o nosso companheiro Marcelo Marcelinho, que é um porta-voz aí do livro que eles estão lendo o Manifesto Comunista nesse momento, né? E eles leem também algum texto aí do C. Causa Operário. Eles fazem o debate sobre esses temas aí de extrema importância, né? Então é muito importante, você não precisa estar em Curitiba para participar, você pode participar onde você estiver aí, só entrar em contato comigo, que eu vou passar meu telefone para vocês, e vocês entram em contato comigo aí, que eu coloco vocês para participar dessa roda de conversa, desse debate marxista. Muito interessante. Logo na sequência, tem a análise política da semana, acontece todas as 13 horas aí, né? Então você também pode já ficar lá com os companheiros, quem estiver em Curitiba vai lá, participa do debate presencialmente, e já fica aí para a atividade da análise política, que é na sequência aí, análise política do PCO, que é tradicionalíssima, acontece todos os sábados, fielmente, às 13 horas da tarde, você entra lá e vê uma análise como você nunca viu, relacionada à política nacional, internacional, polêmicas, etc. Né? Quem gosta do PCO é um prato cheio. Então é isso, companheiros, nós vamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Queria ver aqui se a gente vai. Eu acho que a gente pode colocar ali a questão dos vídeos, do último vídeozinho ali, né? Peraí. Isso, os companheiros estão comentando aqui no chat, né? A questão da mulher negra ali, da ideologia identitária, né? E a questão também da pseudoecologia, também, que é um tema que está levando aí bastante discussão também, essa questão da ecologia aí, que está colocando também o governo nas cordas, e a gente sabe que isso aí tudo uma picaretagem do imperialismo para domínio de território. No caso do identitarismo e também dessa pseudoecologia, como os companheiros estão comentando ali no chat. Bom, é isso, companheiros, eu me despeço de vocês por aqui. Eu gostaria de colocar, para deixar depois para vocês aqui, vou deixar um videozinho onde o companheiro Rui Costa comenta, explica aí qual que é a nossa situação em relação ao processo que o nosso partido está sofrendo. O nosso diário, né? Diário da Causa Operária, sofremos o processo já, inclusive, né? Tivemos que pagar aí uma multa para o nosso pobrezinho, queridíssimo João Dória, né? O ex-governador de São Paulo, por conta de uma matéria que a gente colocou no nosso sítio, no nosso Diário da Causa Operária, uma matéria de ficção, onde a população se revolta contra o cidadão aí e tal, né? Pega ele, enfim. E o João Dória não gostou dessa matéria, levou essa matéria para a justiça e nós fomos obrigados aí, então, a pagar R$100 mil para esse cidadão. A gente já conseguiu fazer o pagamento, mas a gente pegou empréstimo para fazer esse pagamento e agora a gente precisa devolver essa grana para os companheiros que prestaram isso daí, porque tinha a casa de um companheiro nosso na mira da justiça. Então, já fizemos isso daí, mas a gente precisa agora devolver esse dinheiro. Mas eu gostaria que vocês vissem o vídeo para vocês entenderem do que se trata e por que a gente deve defender a liberdade de expressão absoluta e restrita, sem nenhuma interferência aí da justiça, da política, porque a liberdade de expressão ela pode ser um alvo aí, uma brecha para cerceamento de partidos políticos, pessoas de esquerda, principalmente da esquerda, em todos os sentidos. Então, quem se diz esquerda deve defender literalmente aí a liberdade de expressão absoluta. Bom, companheiros, eu me despeço de vocês. A produção vai colocar para vocês um videozinho e vocês fiquem aí com o vídeo e até sexta-feira que vem. Abraço, companheiros. Produção, você coloca o videozinho aí.
Peço. Ele faz parte da situação que nós estamos vivendo no Brasil, onde se faz uma campanha muito intensa contra a liberdade de expressão, que é uma campanha feita pelos direitistas, mas que é encampada pela esquerda, ou pelo menos por uma parte da esquerda, né? Que caiu no conto de que a liberdade de expressão não pode ser ilimitada. Quando esse problema começou a se transformar em assunto de discussão política, nós falamos que não existe liberdade de expressão pela metade, que a tentativa de limitação da liberdade de expressão acabaria impedindo completamente a liberdade de expressão. Então, hoje em dia, a situação é mais ou menos a seguinte: tudo que você falar que venha desagradar qualquer pessoa pode ser objeto de um processo, pode acarretar na sua exclusão das redes sociais, pode acarretar no fechamento de canais na internet e pode acarretar em processos cujo valor é uma coisa totalmente subjetiva. Se a pessoa achar que a honra dela, que é uma coisa que é muito difícil de quantificar, né? Se é que é possível acreditar que existe isso aí, né, em figuras públicas e tudo mais, vale R$500 mil, e na cabeça do juiz bater a ideia de que realmente, né, eu acho que a honra dessa pessoa que vale R$500 mil, você vai amargar um processo de R$500 mil. Você pode ser condenado e pode ser constrangido a pagar essa quantia absolutamente inacreditável, né? Nós temos casos diversos aí de coisas que as pessoas falaram e até coisas políticas, né? O deputado do PSOL, foi um dos partidos que mais lutou para extinguir a liberdade de expressão no Brasil, foi multado em R$1 milhão por uma juíza por ter apoiado uma manifestação política. Por aí dá para perceber, só por esse caso aí, mas há muitos casos, dá para perceber que a ideia de que você não pode gritar fogo no cinema lotado não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Você não pode nem gritar água no cinema lotado, que você é capaz de ir preso, multado, condenado, expulso das redes sociais. Não se trata apenas de uma campanha de finanças, embora, logicamente, nós estejamos aqui muito necessitados desse dinheiro. Mas é também uma campanha política. Nós precisamos ter um grande número de contribuições que serve para mostrar para as pessoas, né, que utilizam esse recurso, que é de tentar calar os outros a troco de qualquer coisa, que é uma coisa muito ditatorial, né? Queria lembrar aqui um acontecimento recente que é muito absurdo, que é o que aconteceu com o Monark, né? Monark chamou o ministro Flávio Dino de gordola, que é uma coisa banal, e foi processado. Quer dizer, nós já estamos naquela situação em que você não pode falar absolutamente nada. Quem não vê isso daí como um grave perigo, não está vendo a realidade. Então, companheiros, contribuam. Você não tem muito dinheiro? Contribua com 10 reais, contribua com 15 reais, 20 reais, 50 reais. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Nós queremos aqui ter mais de 1.000 contribuições, pelo menos. Por que que nós estamos preocupados com isso? Porque é uma maneira de mostrar para os inimigos das liberdades democráticas que há uma opinião contra a atitude deles. Eles nos processam, eles usam a justiça contra nós. E nós fazemos uma campanha pública, uma campanha política, né? Nós colocamos essas pessoas no pelourinho da opinião pública. Nós mostramos o que está acontecendo. Então é muito importante que todas as pessoas que concordem minimamente com isso deem uma pequena contribuição.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.